O título dessa mensagem é Com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias 6, nós vamos ler apenas dois versículos de início. O 6, 7 e 8, na verdade, três versículos, né? Talvez você tenha dificuldade de ler alguns livros do Antigo Testamento. Né? Os profetas, às vezes, são um pouco difíceis de ler. Talvez um pouco difíceis de compreender para a maioria. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o livro de Miqueias e eu vou desafiar você a ler o livro todo. É pequeno. Tem 7 capítulos aí, e você, como a gente diz, em uma sentada, né? Uma vez que você sentar, dedicar aí 20, 30 minutos, você vai conseguir ler esse livro com calma. E você vai ver como o Senhor fala em toda a sua palavra. Miqueias 6, do 6 ao 8. Com o que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante do Deus excelso. Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Com 10 mil ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Bem, vamos contextualizar vocês aqui, deixar vocês entenderem qual era o contexto em que Miqueias escreveu essas palavras. O profeta Miqueias, ele era natural de uma cidade chamada Morresete, uma cidadezinha pequena no Reino do Sul, no Reino de Judá, distante de Jerusalém, cerca de 35 quilômetros para o lado sudoeste. Ele era contemporâneo do profeta Isaías, profetizando durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, no período que vai aí de 750 a 687 a.C. Então, foi nesse período aí que o profeta Miqueias profetizou. E nesse período, o reino de Israel já estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. E tanto o reino do norte quanto o reino do sul haviam fracassado em cumprir a sua aliança com Deus. Todos os dois reinos haviam se corrompido. Então Miqueias, na sua profecia, ele prediz que Deus trará juízo sobre os dois reinos. Através dos assírios, no Reino do Norte, e através dos babilônicos, no Reino do Sul. Miqueias era alguém que vivia numa pequena cidade, numa pequena aldeia. A sua realidade era uma realidade agrícola. E ele convivia com pessoas muito simples, pessoas que tinham dificuldade em conseguir o seu sustento. Pessoas extremamente pobres, pessoas bem humildes. Essa era a realidade em que vivia o profeta Miqueias. O nome Miqueias significa o que é como o Senhor. O que é como o Senhor. Forte esse significado, né? E assim como o Senhor, O profeta Miqueias, ele não se contentava com a injustiça. E a acusação que ele traz sobre a nação de Israel, ela tem um cunho social. E ninguém é poupado das acusações que Miqueias traz ao povo. E aí, eu vou citar alguns versículos e depois você, com calma, na sua leitura em casa, você procure, porque senão a gente vai se estender muito. Miqueias fala sobre os ricos e os poderosos da época. Porque apesar de terem muitos pobres, haviam sim pessoas com um bom poder aquisitivo, pessoas que tinham o poder. Ele fala que essas pessoas roubavam as terras e as casas dos mais pobres e usavam de violência, que tinham um comércio fraudulento e que acumulavam riquezas. Roubo de terras e de casas, uso de violência, comércio fraudulento e acúmulo de riquezas. Isso está lá em Miqueias 2, de 1 a 2, você vai ver o profeta falando sobre o roubo das terras. E essa questão da terra é uma questão que o povo de Deus já tinha recebido instruções lá em Levítico, lá em Números, que as terras não poderiam ser tiradas das suas famílias, mas a lei não estava sendo cumprida. E lá em Miqueias 6, do 9 até o 16, você vai ouvir o profeta falando sobre o comércio fraudulento que esses homens praticavam. Mas Miqueias também fala às pessoas do povo em geral, às pessoas mais simples do povo. Isso está lá em Miqueias 7, do 1 ao 6, e ele fala que havia quebra de confiança, que não havia mais comunhão entre as pessoas, que as pessoas não podiam mais confiar umas nas outras. Miqueias também fala das autoridades da sua época. E ele fala, lá em Miqueias 3, de 1 a 4, sobre abuso de autoridade e exploração por parte das autoridades. Ele diz, lá em Miqueias 3, de 9 até o 12, que as autoridades pervertiam o direito das pessoas. Ou seja, usavam a sua autoridade em benefício próprio. E nem mesmo os sacerdotes e profetas da sua época escaparam às suas acusações. Isso você pode ler lá em Miqueias 3:11, quando Miqueias diz que os profetas e sacerdotes anunciavam a salvação por interesse e por dinheiro. Mesmo sacerdotes e profetas, que deveriam alertar o povo, que deveriam ensinar o povo, trocavam profecias, trocavam ensinamentos por dinheiro ou por bens. Então, vocês devem imaginar que Miqueias não era muito querido. Miqueias realmente causava. Miqueias não era uma pessoa querida, né? Miqueias não era aquele que você convidaria para jantar na sua casa. Muito provavelmente não. Isso você pode ler lá em Miqueias 2, 6 e 11, que as autoridades, os poderosos, tentaram calar a voz do profeta. Mas ele estava seguro na sua missão. E aí eu vou convidar você para ler Miqueias 3, verso 8. Miqueias 3, verso 8. E ele diz assim: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então o profeta estava confiante cheio de força e do poder do Espírito do Senhor. Ele tinha absoluta certeza, absoluta convicção daquilo que ele deveria fazer. Apesar de ser uma missão um tanto quanto difícil. Diante de tudo que eu descrevi para vocês, se eu não dissesse que esse texto foi escrito há mais de 2.600 anos, a maioria de nós acreditaria que eu estaria falando da nossa realidade. Parece uma descrição da sociedade que a gente vive. E todos esses abusos, toda essa questão da corrupção, né, do mau uso do poder, isso é algo que permeia a nossa história. Isso é cíclico. Isso é humano. Isso vem desde lá de Adão. O texto que lemos em Miqueias 6, aqueles três primeiros versículos que nós lemos, eles retratam como se fosse uma conversa, um diálogo entre o povo pecador e o profeta enviado por Deus. E dentro desse texto nós vamos analisar alguns pontos. Então, se você reparar lá em Miqueias 6, fica com a sua Bíblia aberta aí, você vai voltar, vira e mexe para o texto. O texto começa com uma pergunta. Com o que me apresentarei e me inclinarei diante do Deus excelso? E aí, a gente é levado a entender a realidade de Israel naquela época. Quando Israel sentiu o peso da ira de Deus sobre si, ele pensava, bem, vou trazer holocaustos para aplacar a ira do Senhor. Esse era o pensamento do povo. Isso aconteceu diversas vezes na história de Israel. E Deus, o próprio Deus orientou lá na lei os holocaustos, os sacrifícios para a remissão dos pecados do povo. Então, o que, que o povo pensava? Bem, já que nós estamos em pecado, vamos trazer holocaustos para o Senhor. Isso aconteceu diversas vezes e eu vou destacar duas aqui. E eu queria que vocês lessem comigo. Juízes 21, verso 3 e verso 4. Juízes 21, 3 e 4. Disseram, ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Então, Israel estava em falta. Aconteceu algo de grave. Bem, vamos trazer holocaustos ao Senhor. Tem um outro texto. 1 Samuel 13, de 6 a 9. 1 Samuel 13, de 6 a 9. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul estava esse ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul, traga-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Então, a prática normal, aquilo que o povo sabia fazer era o seguinte, bem, nós estamos em pecado, nós estamos em apuros, então vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. E a pergunta inicial que a gente leu é com o que me apresentarei, com o que me inclinarei ao Deus excelso. Então, para o povo, a resposta era muito simples: com holocaustos. Com isso que eu vou me apresentar diante de Deus. Seriam sacrifícios destinados exclusivamente a Deus. Trariam os animais, queimariam os animais e trariam seus sacerdotes para que fizessem esses holocaustos. E, como a gente leu no texto, trariam bezerro de um ano para oferecer ao Senhor. Agora, a pergunta ela continua a ser respondida no restante do verso, no verso seguinte. Qual será a oferta que agrada a Deus? E aí, ele fala, milhares de carneiros, milhares. Imaginou, gente, você trazer uma oferta para o Senhor, fazer um holocausto de milhares de carneiros. 10.000 ribeiros de azeite. 10.000 ribeiros de azeite. O que ele quer dizer com isso? Como se fossem pequenos rios de azeite. É até inimaginável a quantidade de azeite. E aí ele continua. O próprio filho mais velho, como sacrifício pelo pecado, será que trocar o fruto do corpo pelo pecado da alma? E dá para imaginar o tamanho do pecado do povo querendo trocar por esses sacrifícios. Imaginem isso. 10.000 bezerros, ou 10.000 carneiros, né? Milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Então o negócio estava feio mesmo. A situação era complicada. Do exagero dessa quantidade enorme de holocaustos, a reflexão passa para o trágico. Do sacrifício de enormes fortunas em mercadorias, passa-se para o sacrifício humano. O sacrifício do fruto do seu corpo. Essa foi a pergunta feita pelo povo. Como é que nós vamos aplacar a ira do Senhor? Com que me apresentarei diante do Deus Altíssimo? O versículo 6 começa com uma pergunta. Com que me apresentarei diante do Senhor? O versículo 7 termina com uma pergunta. Que posso sacrificar pelo pecado da minha alma? O que eu posso sacrificar pelo pecado da minha alma? O pecado é tão grande que é impossível ofertar algo em troca. A conclusão é que nem o sacrifício do seu primogênito ajudaria o povo. Mas a pregação de Miqueias, a pregação do profeta, não se dirige contra as pessoas especificamente. Mas ela, porque eles desobedeceram um ou outro mandamento de Deus. Não é isso. Oh, porque você desobedeceu aqui, porque você escorregou na lei ali, então eu estou falando tudo isso. Não era isso que Miqueias estava fazendo. O profeta critica o povo porque ele fracassou totalmente diante de Deus. O fracasso do povo foi total. E para mostrar isso, você pode ler lá depois o comecinho do capítulo 6 de Miqueias, de 1 a 5, lá ele traz tudo isso, ele relata esse fracasso do povo. O pecado de Israel é ter menosprezado a Deus, ter menosprezado a direção e as dádivas de Deus. Esse é o fracasso do povo. Esqueceu a ação salvífica de Deus e assumiu uma vida sem Deus. Esse foi o pecado do povo. Ele simplesmente pensou, bem, estamos na terra, temos fartura, então não precisamos mais de Deus, e Deus foi ficando de lado. E eu digo a vocês que isso é humano, porque vira e mexe a gente faz isso. Vira e mexe a gente cai nesse erro. Né? Então a gente tem que sempre estar atento a isso, porque quando a gente precisa de algo, a gente corre para Deus. E muitas vezes, quando as coisas estão em ordem, a dispensa está cheia, quando você tem saúde, parece que você diz assim, Deus, está tudo jóia aqui, pode tirar umas férias, pode atender meu irmão lá que está precisando, porque aqui ó, está tudo em paz, está tudo certo. Então, o fracasso do povo em relação a Deus foi se afastar de Deus, foi esquecer de que ele precisa de Deus e tentar viver pelas suas próprias pernas. E como é que se corrigiria essa situação? Como aplacar a ira de Deus? Será que adianta algum sacrifício? Existirá algo que eu possa fazer para reparar esse mal? O que, que eu posso dar em troco do pecado? Talvez um holocausto extraordinário, espetacular, inusitado, e não foi isso que a gente acabou de ler? Milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. O fruto do seu corpo, do seu primogênito, em troca do perdão. Nós acabamos de ler uma lista desses sacrifícios absurdos. Mas agora eu vou fazer uma pergunta e eu vou deixar com vocês, para que você medite sobre isso. Você já tentou, de alguma maneira, comprar o perdão de Deus? Aí você vai olhar para mim com uma cara assustada e dizer assim, Samir, essa expressão comprar é muito forte. Então eu vou mudar um pouquinho a expressão, para que você não se assuste tanto. Você já tentou trocar o perdão de Deus por algo? Senhor, se o Senhor me perdoar, eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, só mais essa vez, se o Senhor me perdoar, vou fazer assim, vou fazer assado, vou te dar isso, vou levar tanto para a igreja, vou ajudar fulano. Vou... Será que, de alguma maneira, eu e você já tentamos trocar o perdão de Deus por algo? Comprar o perdão do Senhor? Mas o fato é que nenhum ato humano pode comprar ou barganhar o perdão de Deus. Por maior que seja o sacrifício, ele sempre será menor do que o pecado. Ele sempre será insuficiente. Mas a mensagem que o profeta traz não é apenas uma mensagem de acusação, não. Se você ler Miqueias, você vai ver que o profeta traz muita esperança na sua mensagem. Ele fala de como isso pode ser resolvido e de uma esperança vindoura, de uma esperança futura. E não é para colocar peso sobre a sua vida ou colocar culpa sobre a sua vida, que eu trago essa palavra hoje. Mas é para que a gente fique atento e entenda que, por mais que nós façamos, nós não merecemos ou podemos comprar o perdão de Deus. No verso 8, Miqueias continua, depois de falar tudo isso, olha, com quem me apresentarei ao Senhor? Com tal sacrifício, milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, com o próprio filho, com o que, que eu me apresentarei ao Senhor? No verso 8, ele começa com uma declaração. Ele te declarou, homem, o que é bom. Ele quem? Ele quem declarou para você o que é bom? O próprio Deus. O próprio Deus diz para nós aquilo que é bom. Aquilo que devemos fazer. Então, nós podemos entender que tudo isso, aquilo que devia ser feito, já era conhecido do povo. Aquilo que Deus queria, o que Deus dizia, o que Deus diz ser bom, o povo já sabia. Deus já havia declarado. E se nós lembrarmos da história da humanidade, como as Escrituras nos contam, nós vamos ver Deus, desde o início, mostrando a sua vontade ao homem. Em Gênesis 1, lá no comecinho, ele dá orientações sobre a terra, sobre os animais, sobre como o homem deveria ser o mordomo da criação. E assim ele continua. Quando ele faz o pacto com Abraão, dizendo que nele serão benditas todas as famílias da terra, Deus continua a orientar Abraão e mostrar para ele aquilo que ele queria. Ele deu as leis a Moisés, mostrando, olha, é assim que o povo tem que agir. Deus sempre nos orientou. Em toda a história, Deus mostra ao homem a sua vontade, aquilo que é bom, aquilo que ele quer. Eu vou ler para vocês um trecho de um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E eu achei muito interessante a maneira como ele abordou isso. Então, eu vou ler um pedaço desse livro. E C.S. Lewis diz assim: todos já viram pessoas brigando. Às vezes, a discussão soa engraçada e, às vezes, simplesmente desagradável. Mas, como quer que ela soe, acredito que possamos aprender algo muito importante dando ouvidos ao tipo de coisas que elas falam. Elas dizem coisas do tipo: como você sentiria, como você se sentiria se alguém fizesse isso com você? Esse é meu lugar. Eu cheguei primeiro. Deixe-me em paz, deixe-o em paz. Ele não está incomodando você. Tudo frases de briga, gente. E você já deve ter escutado a maioria delas. Você empurrou primeiro. Dê-me um pedaço da sua laranja e eu lhe darei um pedaço da minha. Vamos lá, você prometeu. As pessoas dizem coisas assim todos os dias, tanto as bem-educadas quanto as mal-educadas, tanto crianças como adultos. Agora, o que interessa em comentários desse tipo é que a pessoa os faz não dizendo simplesmente que o comportamento do outro não esteja lhe agradando. Ele está apelando para um tipo de padrão de comportamento que espera que o outro conheça. E este último raramente responde: olha, que se dane o seu padrão. Quase sempre ele tenta convencer a pessoa de que esteve fazendo, não infringe o padrão de verdade, ou caso infringir, há uma desculpa especial. Ele alega que há uma razão especial, nesse caso particular, porque a pessoa que se sentou no lugar primeiro não deve ocupá-lo, ou que as coisas eram bem diferentes quando ele recebeu o pedaço da laranja, ou que algum imprevisto tem impedido de cumprir a sua promessa. Tudo nos leva a crer que ambas as partes tinham algum tipo de lei ou regra de justiça, comportamento digno ou moral ou coisa do tipo, sobre o qual realmente concordam. Eles concordam. Se não tivessem feito, poderiam até lutar como os animais, mas não conseguiriam brigar no sentido humano da palavra. O intuito da briga é mostrar que o outro está errado. Não é mostrar que o outro está errado, mas é que teria que fazer sentido isso, ao menos se você tivesse algum tipo de acordo sobre o que é certo ou errado. Da mesma forma, como não teria sentido dizer que um jogador de futebol cometeu uma falta se não houvesse um acordo sobre as regras do futebol. Ora, a lei sobre a regra ou sobre o certo e errado costumava ser chamada de lei natural. Hoje, quando falamos de lei natural, normalmente estamos falando de coisas como gravidade, hereditariedade ou leis da química. Todavia, quando os pensadores antigos chamavam de lei de certo ou errado ou de lei natural, na verdade estavam se referindo à lei da natureza humana. A ideia era que mesma forma que nos dá todos os corpos são A ideia era que da mesma forma que os corpos são governados pela lei da gravidade, os organismos pelas leis biológicas e as criaturas, a criatura chamada ser humano também tem a sua lei, com uma grande diferença. O corpo pode escolher não obedecer à lei da gravidade, ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei da natureza. O que que o C.S. Lewis diz com isso? Todos nós temos um senso de certo e errado, colocado por Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós temos dentro de nós um senso de certo e errado, daquilo que devemos ou não devemos fazer. Isso está implícito em nós, pela imagem e semelhança do Criador. E o que eu quero ressaltar com isso é que o ser humano, eu e você, sabemos bem o que devemos fazer. E o desconhecimento não é uma desculpa válida diante de Deus. Deus anunciou a você, ó homem, aquilo que é bom. Então você sabe aquilo que você deve ou não fazer. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, verso 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, eu e você, a raça humana, sabemos aquilo que devemos ou não devemos fazer. Deus já nos declarou o certo e o errado, aquilo que se deve e aquilo que não se deve fazer. Então, essa história de dizer, bem, eu não sabia, não cola. Essa desculpa não cola. Mas o profeta, ele continua aí no verso 8 de Miqueias 6. E ele meio que diz assim, ó, apesar de vocês já saberem de tudo isso, apesar de vocês já conhecerem aquilo que o Senhor já declarou para vocês, ainda assim eu vou dizer. E ele faz um resumo, por assim dizer, daquilo que Deus pede ao homem. Então, vamos voltar lá para o verso 8 de Miqueias 6. E ele diz assim: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. É isso que o Senhor pede de você. E nessa declaração, Miqueias está citando um outro texto. Um texto que está lá em Deuteronômio. Vamos lá para Deuteronômio 10, 12 e 13. Deuteronômio 10, 12 e 13. E diz assim: e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é não que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, que guardem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhe ordeno para o bem de vocês? O que, que o Senhor requer de vocês, ó Israel? Não é que temam o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Então, se você reparar, esse texto é muito similar. O profeta está dizendo assim, olha, Deus já declarou isso lá. Isso já estava escrito lá, eu só estou retransmitindo a vocês aquilo que vocês já sabem. Então, Miqueias diz, pratique a justiça. Lá em Deuteronômio nós vemos, temam ao Senhor e andem nos seus caminhos. Em Miqueias, Miqueias diz, ame a misericórdia. E a lei diz, amem e sirvam ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. E Miqueias diz, ande humildemente com seu Deus. E em Deuteronômio a lei diz, que guardem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Então, resumidamente, é isso que Deus requer do homem. Três coisinhas básicas. E aí nós vamos entender algumas coisas sobre isso. E o primeiro ponto desse resumo que o profeta fez aqui é a justiça. Justiça é aquilo que é aprovado por Deus. Praticar a justiça significa, por um lado, levar uma vida aprovada por Deus. Mas, por outro lado, para chegar lá, é preciso fazer uma certa caminhada. Temos três pequenos passos aí. Nós precisamos libertar-se da opressão dos inimigos, da tirania dos próprios pecados, porque a justiça de Deus, ela é, acima de tudo, libertadora. E aí, lá em Miqueias 7, verso 9, você depois leia com calma, ele dá três passos aí para alcançar essa justiça. Para que o primeiro deles é que o homem deve se prostrar perante o poder de Deus. E depois, esse homem prostrado, reconhecendo o poder de Deus, ele é novamente erguido. Segundo passo. E o terceiro passo, ele é conduzido para uma vida melhor. Esse é o caminho do arrependimento. Praticar a justiça é deixar Deus determinar a ação humana. Praticar a justiça é deixar que Deus determine a ação humana. Trazendo para nossos dias, trazendo para uma forma mais prática, para aquilo que a gente deve fazer hoje. Justiça é praticar a justiça, é ser justo, andar nos caminhos do Senhor, fazer o que é certo, fazer aquilo que é direito. É comprar e pagar. Isso é justo para com o seu próximo. Prometer e cumprir. Isso é ser justo para o seu próximo e para você mesmo. Aprender e praticar. Aprender a lei do Senhor e praticar. Isso é ser justo diante de Deus. Pois o Senhor não nos ensina a palavra dele em vão. Tudo que nos é ensinado é para nos moldar, é para nos mudar, nos transformar, nos fazer nova criatura. Então, é justo perante Deus que nós praticamos tudo aquilo que ele nos ensina. Pratique a justiça, seja correto, seja justo. Justiça tem muito a ver com retidão. Ande reto. Essa história que Deus escreve retos por linhas tortas é coisa de homem. Porque Deus escreve reto por linhas retas. Torto é o homem. Então, ande em retidão. Seja justo. E o segundo ponto que ele traz é amar a misericórdia. Amar a misericórdia é vivenciar o amor ao próximo em sua plenitude. É a melhor maneira de nos relacionarmos com os outros. É deixar de lado todas as formas violentas e exploratórias de lidar com o próximo. Como a gente viu lá em Miqueias. Como você pode ler com calma na sua casa. Que as autoridades lidavam com os outros, que os ricos e os poderosos lidavam com os outros, que todas as pessoas do povo lidavam umas com as outras. Misericórdia é a maneira correta de se relacionar com Deus. Deus diz, misericórdia eu quero e não sacrifícios. Isso você pode ler lá em Salmos 40, do verso 6 ao verso 9. Me acompanhe aí, Salmos 40, verso 6 até o verso 9. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, tu o sabes. Haja com misericórdia. Amar a misericórdia é amar ao Senhor. E ser misericordioso, amando o próximo, pois aprendemos e recebemos a misericórdia de Deus, para então sermos misericordiosos com todos ao nosso redor. Pratique a misericórdia. Mateus 7, verso 12. Mateus 7, verso 12 diz assim, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam a eles também. Porque ninguém quer que o outro faça mal a você, ou você quer. Nunca tive esse desejo. Então, aquilo que nós desejamos de bom para nós, que nós façamos aos outros. Isso é exercer misericórdia. Colossenses 3:13 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa. Assim também o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Ajam com vocês, com os outros, como o Senhor age com vocês. O Senhor não nos ama? Ama. Ame o seu próximo. É assim que você demonstra o seu amor pelo Senhor. O Senhor não perdoou você? Perdoe o seu próximo. É isso que Ele nos ensina. É assim que nós vamos demonstrar o nosso amor e a nossa misericórdia. E o último ponto, quanto à humildade. Nesse ponto, o profeta está atacando os orgulhosos da sua sociedade, os soberbos que desprezam a Deus, que desrespeitam os direitos dos outros. Contra o orgulho, é sugerido o caminho da humildade, andar humildemente com Deus, deixar de lado o orgulho e assumir uma atitude humilde faz parte daquilo que é bom, daquilo que é declarado por Deus. Andes humildemente com teu Deus é andar em obediência. Humilde é aquele que reconhece o seu lugar diante de Deus. Ele é o Senhor. Eu e você somos servos dele. Ele é o Criador. Eu e você somos criaturas dele. Ele é eterno, imortal, infinito. Eu e você somos mortais, finitos, falíveis. Ele é autossuficiente. Eu e você dependemos dele. Mas ele é o nosso pai. E nós somos filhos dele. Por isso a lei diz: guarde os mandamentos do Senhor e seus estatutos. Isso é humildade. Obediência diante de Deus. É reconhecer que eu e você não somos suficientes, que nós não conseguimos nos salvar, que nós não conseguimos andar por nós mesmos, que nós dependemos do Senhor. Eu sei que hoje o que é dito lá fora, e é muito comum você escutar no discurso de algumas pessoas dizer assim: eu não tive ajuda de ninguém para chegar onde eu cheguei. Eu não preciso de ninguém. Isso é um grande engano. Isso é uma grande mentira. Todos nós dependemos de Deus. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Andar humildemente com Deus é reconhecer que nós precisamos dele. Nos subordinar à sua vontade e obedecer a ele. Isso é andar humildemente com Deus. Ele é o Pai. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe a hora certa de passar a mão na sua cabeça e te dar um abraço, e a hora certa de te dar um puxão de orelha. Ele sabe. A nós cabe acatar a vontade de Deus. Para concluir, caminhando já para o final, os versos 6 e 7 de Miqueias 6, com suas perguntas, expõe a situação humana, com seus fracassos e sua falta de solução. Não há saída para o povo, não há nada que esse possa fazer. O ser humano não conhece e não consegue descobrir um retorno. Essa situação se apresenta ciclicamente na história da humanidade. As soluções apresentadas pelo próprio homem trazem vantagens para alguns e desvantagens para outros. Alguém sempre sai ganhando e alguém sempre sai perdendo nessa história. O orgulho, o nosso orgulho, muitas vezes nos impede de nos reconciliar. A nossa falta de humildade, falta arrependimento e perdão, isso tem se tornado cada vez mais raro. Porque as pessoas dizem: eu não me arrependo de nada daquilo que eu fiz. Só não se arrepende de nada aquele que é perfeito. E eu não sou. Me arrependo de muitas coisas. E a gente deve se arrepender diante de Deus e pedir perdão a Ele. E pedir perdão para o irmão quando a gente comete um erro com ele. Nós somos humanos e falhos. Reconhecer os nossos erros é um sinal de humildade diante de Deus. As pessoas se afastam cada vez mais de Deus e, consequentemente, umas das outras. O afastamento de Deus ocasiona a situação social vigente. Os poderosos cobiçam os campos, arrebatam, cobiçam as casas, as tomam, fazem violência, tomam a força. Tudo isso que a gente vive hoje como sociedade é uma consequência do nosso afastamento de Deus. A gente se afastou da vontade de Deus. Não parece que Miqueias viveu há mais de 2.600 anos. Parece que ele está aqui descrevendo aquilo que nós vivemos. O livro de Miqueias fala do fracasso do povo da aliança. Mas é fato que nós também fracassamos. Mas o versículo 8 apresenta a solução para esse impasse que o povo de Israel se encontrava. E essa passagem, do verso 8, ela nos remete ao ministério de Jesus Cristo. Ele anunciou o que é bom, praticou a justiça divina, salvadora, amou a misericórdia e andou humildemente com seu Deus. Jesus, enquanto esteve aqui, ele cumpriu tudo isso. E Miqueias, no seu livro, na sua profecia, ele já anunciou a Cristo. E Cristo trilhou esse caminho de humildade, de justiça, de misericórdia, que leva a Deus. Ele abriu a estrada para que o povo possa se reencontrar com Deus. Jesus Cristo é o caminho dessa reconciliação. Há um só caminho, Jesus Cristo. Há uma só verdade, Jesus Cristo. Porque o Senhor, o que o Senhor pede de ti, a não ser que pratiques a justiça, a misericórdia e ande humildemente com seu Deus? Há um só caminho, há uma só vida. Jesus Cristo é a nossa vida. E Jesus Cristo diz: eu venho para que tenham vida, e vida em abundância. O Cristo sacrificado na cruz é a resposta única e verdadeira para as perguntas do verso 6 e verso 7. Com que me apresentarei diante do Senhor? Eu e você nos apresentamos diante de Deus com o sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Nós nos apresentamos diante de Deus com Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto na Páscoa é a concretização maravilhosa do verso 8 de Miqueias. Ele mostrou que vale a pena andar no caminho do Senhor e fazer o que Deus declarou ser bom. A nossa vida cristã só faz sentido se nós vivermos essa verdade. Aquilo que lemos no verso 8, aquilo que o profeta Miqueias anunciou. Jesus Cristo tornou essa vivência possível. A concretização desse verso, do verso 8, é uma tarefa primordial de todo cristão. Todo crente, pois nele está a essência do Evangelho. O cristão deve declarar a boa vontade de Deus, praticar a justiça, amar e ter misericórdia com o próximo e andar humildemente com Deus, jamais permitindo que outras ideias determinem os seus atos. O povo de Deus recebe, através de Jesus Cristo, a solução para o insolucionável. A salvação pelo seu pecado. Quanto à parte que nos cabe, que cabe a mim e que cabe a você, Jesus Cristo resumiu assim. Mateus 22, 36 até o 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. E responda ao Senhor em oração. Por tudo aquilo que nós lemos, por tudo aquilo que nós ouvimos, por tudo aquilo que foi falado na noite de hoje.